A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan.
Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo que você precisa saber. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no aplicativo da Panflix. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Ministro Luiz Roberto Barroso determina que governo adote ações para evitar morte de índios por Covid-19. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos lei com medidas de proteção aos povos indígenas durante a pandemia. Fundador da Ricardo Eletro e filha são presos por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, cerca de R$400 mil foram sonegados pelo empresário. E governo de São Paulo anuncia a volta do Campeonato Paulista de Futebol para o dia 22 de julho. Os jogos acontecerão sem público nos estádios e em cidades que estejam na fase 3 da flexibilização. Incêndio atinge comunidade no bairro do Carandiru, na zona norte da cidade de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 18 viaturas e 50 agentes foram enviados ao local para conter as chamas. E Harvard e MIT processam o governo dos Estados Unidos por veto a estudantes estrangeiros. Como forma de pressão, o governo norte-americano determinou que estudantes estrangeiros que fazem cursos virtuais não terão visto de permanência no país. Agora são 4 horas e 5 minutos. Este é o Jovem Pan Agora ao vivo, que só está começando. Vamos ao Rio de Janeiro, pois pelo menos 3 pessoas morreram em um confronto entre traficantes e milicianos na Praça Seca, no Rio de Janeiro. Os detalhes desse caso a gente confere agora com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Policiamento reforçado na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde começou essa madrugada uma guerra, uma disputa territorial entre traficantes e milicianos. Diga-se de passagem, essa disputa acontece há anos, mas nesta madrugada, traficantes de drogas invadiram áreas que são dominadas pelos milicianos. Rajadas de fuzil, metralhador durante toda a madrugada, ninguém conseguia dormir, as pessoas não conseguiam sair de casa com medo, com pânico. E imagens aéreas mostraram também traficantes fortemente armados com um fuzil, metralhadora, circulando para lá e para cá em uma região de mata de comunidades da Praça Seca em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ali tem Barão, tem Batomuxo, tem Campinho, tem comunidade do Fubá. A situação é bem tensa no local. A polícia está fazendo uma intervenção, embora haja aquela restrição do Supremo Tribunal Federal que está proibindo operações em favelas e comunidades durante a pandemia, mas há uma brecha para operações necessárias, essenciais. E esse é um caso típico, clássico, da necessidade de intervenção. Por isso aqui continua fazendo apelo ao Supremo Tribunal Federal para que essa liminar seja cassada, porque existe a necessidade de combater permanentemente, enfrentar tráfico de drogas e as milícias. O Grande Rio tem mais de 1.400 favelas, 80% nas mãos sob comando do tráfico e outros 20% nas mãos dos milicianos, que dominam preferencialmente essas comunidades carentes, essas favelas da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Dados da Polícia Fluminense mostram que nos 5 primeiros meses deste ano de 2020 foram apreendidos 152 fuzis em poder de bandidos e poder de traficantes, ou seja, uma média de um fuzil por dia até o mês de maio. Para fechar esse noticiário violento, o homem foi preso na periferia do Rio de Janeiro, no Engenho Novo, acusado de matar o próprio sogro com pauladas e também facadas. O motivo: briga de família, desavença familiar, e uma mulher foi atingida por uma bala perdida também em uma região periférica aqui do Rio de Janeiro, quando estava na padaria com o marido. Ela foi socorrida, levada para o hospital e, ao que parece, segundo as informações preliminares, passa bem. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Agora são 4 horas e 8 minutos. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não está planejando disputar as eleições presidenciais em 2022. Citando a pandemia da Covid-19, o ex-juiz federal disse que os desafios de 2020 são muito grandes e que o cenário para daqui 2 anos é absolutamente imprevisível. Em entrevista à agência de notícias France Press, Moro revelou que pretende voltar ao setor privado em breve.
Vou me direcionar ao setor privado. Eu tenho já bons contatos na área acadêmica, já era professor antes, concomitantemente a ser juiz e ministro. Então, a minha tarefa no momento é essa reinserção em 2020, e não pensar em 2023.
Ao avaliar sua passagem pelo governo, o qual deixou em abril, acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal, Moro afirmou que não conseguiu avançar no combate à corrupção como gostaria. O ex-ministro disse que a luta contra a criminalidade violenta e o crime organizado tiveram melhores resultados durante o seu mandato. Sérgio Moro comparou Bolsonaro ao ex-presidente Lula e destacou que ambos são figuras extremas que devem ser evitadas.
Tem um caráter um tanto quanto populista na formulação das políticas públicas, com a diferença que o presidente Bolsonaro seria um populista de direita e o presidente Lula um populista de esquerda. De certa maneira, são dois extremos, na minha opinião, respeitosamente, a serem evitados.
Sobre a ampliação da participação de militares dentro do governo federal, o ex-juiz disse que a presença deles não é necessariamente negativa. Moro acrescentou, no entanto, que os cargos não podem ser usados como posição de força, como está sendo feito atualmente pelo Palácio do Planalto. Agora vamos mudar de assunto para uma notícia que aconteceu agora há pouco. Um incêndio atinge neste momento uma favela no bairro do Carandiru, na zona norte de São Paulo. Quem está lá no local e traz todos os detalhes é a nossa repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Lívia. Eu estou aqui em Santana, na zona norte de São Paulo, pertinho da Avenida Zaquinarte, altura do número 150, onde hoje, por volta das 2 horas da tarde, começou um incêndio por aqui na comunidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais ou menos 50 barracos foram queimados. Eu conversei com os líderes aqui da comunidade, conhecida como Zaquinarte, e 78 famílias, segundo eles, foram atingidas por esse incêndio. O Corpo de Bombeiros fala em 50 barracos queimados, mas não teve vítimas. Teve uma pessoa só encaminhada ao hospital porque inalou muita fumaça, mas passa bem. Não tem notícias nem de vítimas e nem de desaparecidos. Agora a gente já está numa fase de rescaldo aqui, o incêndio está controlado. Os bombeiros ainda não sabem quando que termina esse trabalho de rescaldo, porque ainda eles precisam procurar por botijões de gás, coisas que possam representar perigo, né, para a comunidade, coisas que possam explodir, enfim, causar qualquer tipo de perigo para quem mora aqui por perto. Lívia, foram 19 viaturas do Corpo de Bombeiros para atender essa ocorrência, agora já tem um pouquinho menos de homens dos bombeiros aqui, mas no total vieram 60 homens atender essa ocorrência. Eu conversei com alguns moradores aqui da comunidade. A maioria deles perdeu tudo, saiu só com a roupa do corpo. Eles disseram que o fogo foi muito repentino. Saíram sem máscara, realmente só com a roupa do corpo. Alguns conseguiram salvar bichinhos de estimação ou mesmo documentos. Mas nada mais que isso. A gente viu poucos eletrodomésticos sendo salvos. Realmente as pessoas só salvaram a si mesmas e tentaram aí ficar o menos prejudicadas possível. Uma outra informação interessante e triste também é que muitas pessoas me contaram que perderam dinheiro do auxílio ou auxílio emergencial ou daquele saque emergencial do FGTS. Essas pessoas tinham sacado recentemente esse dinheiro e aí tinham ele ainda aqui dentro de casa, não tinham usado, o dinheiro acabou indo embora com o fogo. Lívia.
Bia, nós estamos ainda em um momento em que o isolamento social, ele é importantíssimo. Você tem informação para onde essas pessoas que perderam as suas casas, suas moradias, para onde elas irão?
Olha, Lívia, a gente ainda não sabe, a gente conversou com o líder aqui da comunidade, como eu falei, mas ele ainda não sabe, diz que muitos vão ficar na casa de amigos, de parentes, vizinhos, como dá, porque foi um pedaço aqui no centro da comunidade que pegou fogo, as outras casas, felizmente, estão intactas, então muitos vão se alojar por aqui mesmo, e como eles mesmos dizem, tentar começar a reconstruir a vida, né, Lívia? Muitos estão desempregados devido à pandemia, o que é um problema para tentar reconstruir a casa e recomprar o que é necessário, então eles também pedem doações para quem puder ajudar. E muitos deles perderam, inclusive, as máscaras, né? Tão importantes nesse momento, como você falou, para conter a proliferação da Covid-19. E a gente acompanhou aqui alguns membros da comunidade distribuindo as máscaras que tinham para tentar conter esse problema, Lívia.
A solidariedade nesse momento é muito importante. Bia, uma última pergunta. Já se sabe o que causou esse incêndio? Você comentou que um dos moradores disseram que foi muito rápido, né? Já se sabe ou ainda não?
Olha, o Corpo de Bombeiros, Lívia, ainda não sabe. Disseram que a causa ainda é desconhecida. Os moradores me contaram que suspeitam de curto-circuito. Eu conversei com uma moradora que fica em frente à casa que pegou fogo primeiro e ela disse que a moradora dessa casa que pegou fogo suspeita de curto-circuito, de um choque elétrico. Diz que foi tudo muito rápido, mas é uma suspeita mesmo dos moradores, sem confirmação ainda oficial do Corpo de Bombeiros, Lívia.
Tá bem, Bia. Qualquer novidade que você tiver por aí, você volta a entrar aqui com a gente na programação. Muito obrigada. Agora são 4 horas e 14 minutos. A previsão da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo é que o número de apreensões de drogas nas rodovias paulistas bata todos os recordes neste ano. Vamos ver agora na reportagem da Nicole Fusco.
Os traficantes tentaram esconder as drogas embaixo das sacas de grãos em um caminhão. Também usaram fundos falsos e compartimentos secretos em carros. Os esconderijos, porém, foram descobertos pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, que apreendeu 73 toneladas de drogas até a metade do ano. O número já é maior do que o total de 2019, 71 toneladas. Por isso, a expectativa da Polícia Rodoviária Estadual é atingir um recorde desde que o levantamento começou a ser feito. O porta-voz da Polícia Rodoviária, Capitão Fernando, diz que o isolamento social otimizou o trabalho dos policiais.
O policial militar rodoviário, que por vezes estava no atendimento de acidentes, ele passou a dispor desse tempo, que não mais estava atendendo a ocorrências, a intensificar as abordagens.
A maconha representa cerca de 95% das apreensões nas rodovias do estado.
Na chegada à capital paulista, geralmente as drogas são apreendidas em veículos de passeio e por isso a quantidade é menor. Segundo o capitão Fernando, as maiores apreensões acontecem no interior de São Paulo, na região de Bauru e São José do Rio Preto.
Normalmente as grandes apreensões elas têm como origem países fronteiriços, né? Paraguai, e passa pelo Mato Grosso do Sul. Essas drogas elas entram pelo Noroeste Paulista, na chamada rota caipira do tráfico. Uma droga em grande quantidade, ela vem em caminhões, normalmente, ou por meio de ônibus rodoviários.
Vamos mudar de assunto, agora são 4 horas e 16 minutos. Um novo ciclone alagou ruas, deixou mais de 400 famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul. Então, para a gente entender como está a situação por lá, nós vamos agora ao vivo com o repórter Felipe Vicari. Boa tarde, Felipe. Como que está a situação por aí? O ciclone já passou pelo Rio Grande do Sul?
Muito boa tarde, Lívia. Você e a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Sim, já passou, já está em atividade no Oceano Atlântico, né? E olha só, Lívia, novamente, né? Ao longo dessa semana, o Rio Grande do Sul foi afetado pela atividade de mais um ciclone. Dessa vez, não foram os ventos fortes que causaram a maior destruição pelo estado, mas sim aos grandes acumulados de chuva. Desde a tarde da última segunda-feira, chuvas muito intensas atingiram em especial a metade norte gaúcha. Cidades da Serra Gaúcha, do norte e da região dos vales foram duramente castigadas nas últimas horas. O rio Taquari subiu mais de 16 metros e a cidade de Santa Teresa está praticamente submersa. Equipes de resgate estão efetuando o trabalho de retirada de moradores das residências próximas do leito do rio. Diversas famílias estão desabrigadas. Também no Vale do Taquari, na cidade de Colinas, diversas famílias precisaram deixar suas casas na madrugada devido ao aumento expressivo no nível do rio. Uma pessoa que estava submersa dentro de um veículo foi salva pela Corporação de Bombeiros do município. Ainda, uma pessoa segue desaparecida. Na cidade de Lajeado, a cidade às margens do rio Taquari, estima-se que mais de 50 famílias estejam abrigadas no Parque do Imigrante, uma vez que as suas casas foram inundadas. E também na cidade de Mussum, ao menos 80 famílias estão fora de casa. Na Serra Gaúcha, um homem morreu na noite de ontem, terça. O fato ocorreu na cidade de Caxias do Sul. O homem morreu soterrado após deslizamento de terra e pedras atingirem a residência onde ele morava. Outras pessoas que estariam na casa conseguiram fugir do local. Em cidades como Santo Cristo, o acumulado de chuva chegou a 217 milímetros, marca muito superior ao esperado para todo o mês de julho. Também em Carazinho, as marcas ultrapassaram os 210 milímetros. A metade norte do estado está em alerta crítico para deslizamentos de terra e também enchentes. Muitas rodovias seguem bloqueadas devido à queda de barreiras e também de árvores. O nível dos rios tende ainda a subir ainda mais ao longo aí das próximas horas, devido também à água escorrer ao longo aí da serra, na Serra Gaúcha e também na região dos vales. Lívia.
Felipe, nessa época do ano é comum a formação de ciclones extratropicais no Oceano Atlântico Sul. Gostaria de saber o seguinte, a meteorologia ela até previu, né, que este segundo ciclone extratropical tivesse mais chuva do que necessariamente vento. Na semana passada, o ciclone Bomba, né, teve uma queda de pressão muito rapidamente, gerou aquela ventania, as imagens impressionam matou muitas pessoas também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber, você que mora aí em Porto Alegre, né? Me corrija se eu estiver errada. Você que mora por aí, o que, que você sente em questões preventivas? Em questão, a Defesa Civil emite alertas sobre a chegada desse sistema? Como que será? O que esperar em relação a milímetros de chuva, rajadas de vento? Como que é essa ação preventiva por aí?
Certo, Lívia. Na verdade, estou na cidade de Garibaldi, mas sim, existem alertas preventivos sobre a formação de ciclones e também de massas de baixa pressão ao longo, né, das últimas semanas foram efetivadas, então, os alertas. Mas é muito difícil, né, de efetivar alguma ação, né, de mais eficaz para controlar essa força da natureza. As enchentes não têm muito o que fazer de fato, né? As pessoas até não têm aonde, em outros locais, se abrigarem. E aí, de fato, acabam perdendo, né, seus pertences, por muitas vezes vendo suas residências e também suas casas sendo inundadas. Também é muito difícil de prever a queda de barreiras de pedras nas casas, nas residências das pessoas. Então é um pouco difícil essa situação, mas sim, de fato, nas duas semanas anteriores, na semana anterior, no ciclone Bomba, e também nesta semana, no ciclone extratropical, alertas foram emitidos ao longo de 2 ou 3 dias antes mesmo do início das chuvas. Infelizmente, tivemos mais uma morte em decorrência a esta força do ciclone extratropical que acabou assolando o Rio Grande do Sul, e na última semana também tivemos mortes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também, Lívia.
Está bem, Felipe. Muito obrigada pelas informações, por descrever a situação por aí no Rio Grande do Sul. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Obrigada. Agora são 10h21. Vamos agora ao cenário internacional. Nos Estados Unidos, autoridades discutem a retomada da volta às aulas nas instituições de ensino pelo país. Então vamos a Nova York com a Marina Giacomo, que tem os detalhes. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, continua essa discussão por aqui, não só sobre a reabertura das instituições de ensino, a retomada das aulas presenciais, mas também sobre a permanência dos estudantes estrangeiros no país. A gente lembra que nessa semana o governo norte-americano determinou que estrangeiros matriculados em cursos com aulas virtuais devem deixar o país. Isso com exceção de algumas pessoas com um determinado tipo de visto que permite a matrícula em cursos híbridos, então programas que misturam aulas presenciais e aulas online. As instituições de ensino não sabem se vão ter condições de retomar as aulas presenciais no próximo semestre, que na verdade começa agora entre agosto e setembro, é o começo do novo ano letivo para eles aqui nos Estados Unidos. E a Universidade de Harvard, por exemplo, já disse que vai continuar com as aulas à distância, assim como foi no final do último semestre, por causa da pandemia de Covid-19. Uma decisão que o presidente Donald Trump chamou de ridícula e disse que Harvard deveria se envergonhar disso. Agora, Harvard e MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, entraram na justiça para contestar essa decisão do governo sobre a permanência dos estudantes estrangeiros. No processo, o presidente de Harvard disse que essa foi uma medida inesperada tomada pelo governo como uma forma de pressão para a retomada das aulas presenciais, sem levar em conta a segurança, a saúde dos profissionais e dos alunos envolvidos nessas instituições de ensino. Então, o presidente Donald Trump falou muito sobre isso hoje no Twitter. Primeiro, ele publicou uma mensagem dizendo que discorda das orientações do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, para a reabertura das escolas. Disse que as diretrizes são difíceis e caras. E depois ele disse que em países da Europa as escolas estão abertas sem nenhum tipo de problema e ameaçou até cortar os fundos das escolas públicas que não retomarem as aulas presenciais agora nesse semestre. Há controvérsias sobre a autoridade do presidente para fazer isso, para mexer em um financiamento, um orçamento que já foi aprovado pelo Congresso, mas o que ele poderia fazer é segurar a liberação de fundos emergenciais por causa da pandemia para essas escolas, fundos que realmente são muito esperados ali pelas escolas, são muito necessários. Então isso o presidente poderia fazer e aí isso preocupa muito as escolas. Agora, a situação aqui nos Estados Unidos é complicada, né? Só ontem os Estados Unidos registraram mais de 60 mil casos de Covid-19, o maior número de casos registrados em um só dia, com a situação pior ali nos estados da região sul, também da região oeste do país. E aí, por causa disso, as instituições de ensino não sabem muito bem o que fazer com essas aulas do próximo semestre. Aqui em Nova York, o prefeito Bill de Blasio já disse que as escolas públicas vão adotar um modelo híbrido, com aulas presenciais apenas de 2 a 3 vezes por semana, isso para diminuir o número de pessoas em sala de aula. Então, cerca de 12 pessoas no máximo, contando alunos e professores em cada sala de aula, para poder manter aquele distanciamento entre uma pessoa e outra, sendo que normalmente as salas de aula aqui em Nova York têm cerca de 30 alunos, né? Agora, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse também que é o Estado quem determina quando as aulas vão voltar, e ele disse que vai anunciar uma decisão sobre isso na primeira semana de agosto. Eu continuo por aqui acompanhando todo esse debate e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o número de casos de coronavírus em nosso país chega a 1.668.589. O número de mortes, que já chega a 66.741, equivale a 12,2% do total no mundo pela doença. Apenas 2 países ultrapassaram 1 milhão de diagnósticos. São eles Estados Unidos e Brasil. E o ritmo segue em ascensão. Os Estados Unidos registraram um novo recorde de casos diários de Covid-19. Foram mais de 60 mil em 24 horas. O país ultrapassou a marca de 3 milhões de infectados. O continente africano ultrapassou a barreira dos 500 mil infectados, com a África do Sul representando mais de 40% do total no continente. Em seguida vem o Egito, com o maior número de casos, depois a Nigéria, Gana e Argélia. Somente o Egito e a África do Sul é que tem mais de 1000 mortes provocadas pela Covid-19. Agora são 4 horas e 26 minutos, vamos voltar aqui ao Brasil, os assuntos do nosso país. O fundador da Ricardo Eletro foi preso em São Paulo nesta quarta-feira por sonegação fiscal. Quem acompanhou o caso e vai conversar agora com a gente ao vivo para explicar tudo, todos os detalhes, é o Vitor Brown. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Exatamente, o Ricardo Nunes, que é o fundador da rede varejista Ricardo Eletro, e a filha dele, Laura Nunes, foram presos hoje como parte dessa operação. Foi uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais com a Polícia Civil de São Paulo, a Secretaria da Fazenda de Minas e também o Ministério Público Mineiro. A operação ganhou o nome de Direto com o Dono, justamente numa referência a um slogan que foi usado por algum tempo pela rede Ricardo Eletro. Foram expedidos ao todo 3 mandados de prisão, os 2 contra Ricardo Nunes e a filha dele, e ainda um terceiro mandado de prisão que acabou não sendo cumprido, a pessoa não foi localizada. O delegado Vitor Abdala, que é da Polícia Civil de Minas Gerais, explica que a evolução patrimonial de Ricardo Nunes e de pessoas ligadas a ele foi o que despertou a suspeita das autoridades.
A empresa tinha faturamento na época do omisso. E enquanto o seu faturamento estava lá, ela não recolhia o imposto. Em contrapartida, as empresas patrimoniais, em nome de parentes do investigado, estavam só aumentando seu patrimônio.
Ah, então, o delegado Vitor Abdala, da Polícia Civil de Minas Gerais, já o promotor Fábio dos Reis de Nazaré, que é do Ministério Público de Minas Gerais, explicou que, ao todo, a Ricardo Eletro, a rede Ricardo Eletro, tem quase 380 milhões de reais em dívidas e que, como parte da operação de hoje, a Justiça determinou o sequestro de bens do empresário Ricardo Nunes. O sequestro desses bens chega a 60 milhões de reais. Vamos acompanhar o que disse o promotor Fábio dos Reis Nazaré.
Este patrimônio ele está sequestrado judicialmente, com a finalidade de, ao final da ação penal, uma vez condenado, esse patrimônio possa ser utilizado para ressarcir o erário.
Ah, então, o promotor e, em nota, Ricardo Eletro declarou que Ricardo Nunes e familiares não fazem mais parte do quadro de acionista, nem mesmo da direção da companhia desde 2019, que a empresa hoje tem controle acionário diferente e que hoje está trabalhando para superar as crises financeiras que assolam a empresa desde 2017, sendo inclusive objeto de recuperação extrajudicial devidamente homologada perante a justiça em 2019. Lívia.
Vitor, nós temos mais informações sobre essa terceira pessoa que está foragida?
É um diretor da rede Ricardo Eletro, o nome dele ainda não foi divulgado, mas é um diretor da rede e seria essa terceira pessoa alvo de mandado de prisão. Ainda nessa operação foi presa uma outra pessoa que, na verdade, não tinha envolvimento com os crimes investigados, mas é um segurança que cuidava de um dos locais onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Os agentes chegaram a esse local para cumprir a ordem judicial. O segurança teria dificultado a entrada dos agentes e aí acabou preso. Inclusive, ele trabalhava como agente penitenciário, trabalha em Minas Gerais como agente penitenciário e, por isso, não poderia estar fazendo bico de segurança. Foi enquadrado nisso também e acabou sendo preso como parte dessa operação. Não era alvo originalmente, não havia mandado de prisão contra ele, mas aí no momento da chegada dos agentes houve esse problema e a descoberta dessa atuação dele irregular como segurança. E vale destacar também, Lívia, a repercussão muito grande que essa operação de hoje teve nas redes sociais, envolvendo inclusive o nome do apresentador e empresário Luciano Huck. Isso porque Luciano Huck, inclusive nos programas de TV do qual participa, dos quais, né, o Luciano participa, ele sempre tem um contato próximo ali com o Ricardo Nunes, empresário, fundador da Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro fornece equipamentos para os quadros que o Luciano Huck apresenta e os dois sempre foram muito próximos. Por isso, hoje, assim que foi deflagrada a operação, começaram as brincadeiras e a repercussão nas redes sociais. Tudo isso fez, inclusive, com que o nome do Luciano Huck chegasse aos tópicos mais comentados do Twitter hoje pela manhã. Ele, vale ressaltar, não tem nenhuma relação com a operação de hoje, não há qualquer envolvimento do Luciano Huck com isso, mas por causa dessa proximidade entre o apresentador e o Ricardo Nunes, empresário fundador da Ricardo Eletro, houve, então, inclusive, essa repercussão atingindo o Luciano Huck. Lívia?
A internet nunca perdoa, né, Vitor?
É isso.
Obrigada pelas informações. Até
Boa
mais.
Boa tarde.
Agora são 4h31, vamos para um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet.
E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Em 68 anos de história, as Lojas 100 já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá, renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, continuamos com nossos 11.800 colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais. E concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das Lojas 100. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos. Porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas. Porque acreditamos na força da nossa gente. E por que vai passar? A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja 100, 68 anos. Ainda bem que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá,
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que
não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, agora.
Para você que está chegando neste momento, este é o Jovem Pan agora ao vivo. Agora são 4 horas e 35 minutos. Vamos a Brasília. Para falar sobre o seguinte assunto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que garante a proteção a indígenas durante a pandemia de coronavírus. Quem tem mais informações e vai explicar melhor sobre esses vetos é a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O projeto foi aprovado lá no Congresso Nacional pela Câmara e Senado, veio aqui para o Palácio do Planalto e agora os vetos do presidente Jair Bolsonaro estão sendo criticados. O que, que o governo vetou? O fornecimento obrigatório de água potável e material de limpeza e desinfecção para as aldeias indígenas do país. Essas ações são voltadas para indígenas e também comunidades quilombolas, porque de acordo com o projeto que foi aprovado lá no Congresso Nacional, são comunidades mais vulneráveis à infecção do coronavírus. O governo vetou também a possibilidade da oferta emergencial de leitos hospitalares e também de UTI para essa parte da população, a obrigatoriedade de liberação de verba emergencial para ações de saúde, a facilitação de se obter aquele auxílio emergencial, o Corona Voucher, que o governo anunciou outro dia que já vai ter mais duas parcelas, né? As parcelas mensais são de R$ 600. O presidente também vetou a instalação de internet nas aldeias e distribuição de cestas básicas. A justificativa é o seguinte, Lívia, o governo diz que o Congresso criou um monte de despesa sem apontar de onde vai sair o dinheiro, sem apontar também uma fonte de receita. E por conta disso, esses pontos do projeto foram vetados. No mesmo dia em que acontece esse veto do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Roberto Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, atendendo a uma ação que foi protocolada pela oposição e por associações ligadas aos indígenas, determinou que o governo deve sim programar ações emergenciais para as comunidades indígenas e deu inclusive um prazo de 72 horas para que o governo apresente um texto, apresente um programa de ações, principalmente para se afastar das comunidades indígenas, grileiros, desmatadores e garimpeiros, isso para evitar contaminação, para evitar que esses estrangeiros levem o vírus para dentro das aldeias.
Luciana, e isso gerou muita repercussão nas redes sociais, assim como a indicação do presidente Jair Bolsonaro em tomar a cloroquina. Você pode contar para a gente como que está o estado de saúde do presidente e também toda essa repercussão? Tem gente até dizendo que o Bolsonaro virou um garoto propaganda da cloroquina.
Olha, o presidente hoje divulgou um vídeo, tinha divulgado um vídeo nas redes sociais ontem mostrando que estava ingerindo um comprimido de cloroquina. Hoje ele voltou a publicar nas redes sociais uma foto de que parece que ele estava ali tomando um café da manhã, dizendo que está bem, está progredindo bem e que os sintomas são sintomas leves e que está tomando a cloroquina. O próprio presidente, Lívia, ele já faz questão de ressaltar que não tem ainda comprovação científica de que o remédio realmente seja eficiente para o coronavírus, né, para a Covid-19. Mas diante do fato de que não tem outro medicamento para ser tomado e diante também de evidências de acordo com médicos que estão aplicando essa medicação, o presidente acredita, ontem mesmo ele disse que a avaliação dele é que ele estava melhor porque ele começou a tomar cloroquina antes do resultado do exame ter saído, ter confirmado o diagnóstico para a Covid-19. Agora, ninguém achava que o presidente, se fosse infectado, não ia tomar cloroquina, porque ele é o garoto propaganda desse remédio, comprou muito medicamento, a gente recebeu doação dos Estados Unidos, o Exército também produziu muitos comprimidos, exatamente, mesmo sem comprovação, fica a critério médico e do paciente a utilização da cloroquina. O presidente está fazendo questão de ressaltar que para ele, pelo menos por enquanto, está dando resultado. O presidente está no iniciozinho da quarentena, no iniciozinho dos sintomas, a gente precisa ir acompanhando dia a dia.
Certamente, Luciana. Muito obrigada pelas informações. Até mais.
Até mais.
Agora são 4h39, o governo de São Paulo anunciou hoje a volta do Campeonato Paulista de Futebol. Essas e outras informações a gente vai conferir agora com Daniel Lian, que acompanhou a coletiva do governo estadual. Boa tarde, Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós voltamos a falar aqui do Palácio dos Bandeirantes, onde ainda há pouco o governador de São Paulo, João Dória, fez algumas explanações e também passou algumas mensagens em relação até mesmo ao esporte e o hospital de campanha do Ibirapuera. O governador iniciou a sua fala dizendo que o hospital de campanha do Ibirapuera vai atender também pacientes vindos do interior, especialmente de Campinas e região. Com isto, vai desafogar aí o sistema de saúde, a rede de saúde do interior, e vai atender os pacientes infectados pela Covid-19 aqui no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Os pacientes serão transportados em ambulâncias, também ambulâncias com toda a propriedade e equipamentos de UTI. Eles serão destinados, então, ao Hospital de Campanha aqui do Ibirapuera. Então, a partir disto, desta nova diretriz, não há período. O governador destacou que, enquanto houver atendimento, o Hospital de Campanha continuará funcionando. Portanto, não há uma previsão para a desmobilização do Hospital de Campanha aqui do Ibirapuera, na capital paulista. O governador também falou em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele desejou um bom restabelecimento, um rápido restabelecimento do presidente, que foi infectado pelo coronavírus, mas diz que é preciso que ele respeite a questão, especialmente a partir de agora, sobre o uso de máscaras e também o total apoio em relação aos equipamentos de proteção e que ele se previna depois de ter sido infectado pelo coronavírus e acabe até dando exemplo, segundo o governador de São Paulo, João Dória. Dória também falou sobre a questão do retorno do futebol aqui em São Paulo. Dia 22 de julho, estiveram presentes aqui o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, e também o vice-presidente Mauro Silva. E com isto já foi anunciado aí o retorno do futebol paulista. 22 de julho, a primeira partida aí depois desse retorno, e a final será disputada no dia 8 de agosto. No entanto, esta final vai bater aí com a estreia do Campeonato Brasileiro. Se houver um ou dois finalistas que participem dessas competições, de ambas competições, tanto do Paulistão quanto do Campeonato Brasileiro, há já um entendimento, umas primeiras conversas entre CBF e Federação Paulista para ajustar a data e tentar prorrogar a data de estreia de possíveis finalistas do Paulistão. Portanto, todos os protocolos, os times, as equipes vão seguir todas as diretrizes do Comitê de Saúde do Governo do Estado de São Paulo e, com isto, o Campeonato Paulista, portanto, já tem data para voltar e também terminar. Começando dia 22 de julho, recomeçando, na verdade, e terminando a grande final no dia 8 de agosto. Lívia.
Ainda sobre a volta do Campeonato Paulista, a gente confere agora o comentário de José Manuel de Barros.
A confirmação da data para a volta do Campeonato Paulista de Futebol, no dia 22 de julho, claro que causa um impacto na preparação dos treinamentos das equipes. Se antes a ansiedade era para saber quando volta, se volta ainda em julho, enfim, agora não. As equipes, os jogadores, quando vão a campo, já têm em mente o jogo que vai fazer no dia 22. Por exemplo, corintianos e palmeirenses sabem que terão um grande clássico pela frente. Esse é o jogo para Corinthians e Palmeiras. Esse grande derby, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar. Dia 22 é uma quarta-feira. O São Paulo vai enfrentar o Bragantino na volta e o Santos vai enfrentar a equipe do Santo André. Santo André é a melhor equipe até então dentro do Campeonato Paulista de Futebol. Agora, o foco é diferente. E é muito bom o campeonato voltar com um jogo desse nível, hein? Corinthians e Palmeiras, o Corinthians com essa pressão de precisar da vitória para afastar qualquer risco de rebaixamento e, claro, sonhar ainda com uma classificação que não depende mais só dele.
Agora são 4h44, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia a abertura de vagas em hotéis para receber moradores de rua. Os detalhes a gente vai conferir agora com o Marcelo Matos, que acompanhou, né, Marcelo, nessa tarde. Boa tarde.
Exatamente, Lívia, boa tarde a você, aos ouvintes internautas, né, Lívia, a gente sabe que a situação da pandemia acabou expondo ainda mais a pobreza brasileira e se não está fácil para as famílias que possuem empregos, para o comércio, para o setor produtivo, enfim, para todos os setores brasileiros que foram atingidos por essa pandemia, imaginem aqueles que vivem, de fato, nas ruas de São Paulo e não são poucas pessoas, infelizmente, a triste realidade das grandes cidades, mas também essa realidade que se espalhou, infelizmente, praticamente por todo o Brasil. Então, as ações da Prefeitura, principalmente agora, com a chegada do inverno, né, as temperaturas ainda estão altas, hoje um dia extremamente agradável, mas a gente sabe que à noite e a tendência de que os dias sejam cada vez mais também com temperaturas reduzidas, e você conhece muito bem essa área climática, e nós temos esse serviço especial nesse período, durante o ano todo, mas nesse período, acolhida muitas vezes dos moradores de rua, e agora o foco também para os idosos. Evidentemente, o prefeito acompanhou no centro da capital paulista um hotel, agora haverá um convênio com hotéis do centro de São Paulo, justamente para fazer essa acolhida aos idosos. Vamos acompanhar então as palavras do prefeito Bruno Covas.
Receber essa população de idosos, então, são vulneráveis, né? Fazem parte do grupo mais vulnerável nesse período do coronavírus. Foram 1.700 vagas de acolhimento criadas pela Prefeitura durante o período da pandemia. Então, hoje nós temos 22 mil vagas de acolhimento na cidade de São Paulo. Inclusive, transformamos 4 mil vagas, que eram vagas de 16 horas, para vagas 24 horas. Ou seja, pessoas que às vezes tinham que sair, voltar para a fila, para poder entrar no mesmo abrigo, agora podem ficar nesse espaço, já que eles transformaram em serviços 24 horas.
Os números de São Paulo realmente impressionam, né, Lívia? O prefeito falou há pouco, né? 22 mil vagas de acolhimento, que muitas cidades do Brasil não possuem 22 mil pessoas na sua população, e São Paulo tem apenas por o acolhimento 22 mil vagas. Então, uma situação que demonstra aí toda a pobreza, né, a desigualdade social brasileira, e também, ao mesmo tempo, felizmente, há esse processo de acolhida, e agora o foco para os idosos, como disse o prefeito aí, é o setor mais sensível, evidentemente, nesse momento, em relação aí às temperaturas e também nesse acolhimento, né, Lívia?
Exatamente, Marcelo. Os números revelam, mas também a nossa sensibilidade aqui perto de onde eu moro, na Zona Oeste de São Paulo, teve um aumento gigantesco de pessoas que passaram a morar nas ruas. Coisas que eu percebi aqui mesmo na Avenida Paulista, né? Quando a gente tem que vir até a rádio, dá para perceber. E é uma população muito vulnerável, Marcelo. Foi dito alguma coisa em relação à distribuição de equipamentos de proteção individual para essa população de rua, Marcelo?
A prefeitura, ao longo dessa pandemia, tem tido cuidado lá atrás, né? Logo no início, a partir de março, pias foram instaladas para que as pessoas pudessem lavar as mãos ali na região central, estrategicamente colocadas, né, em pontos que infelizmente as pessoas ficam ali na região da Praça da Sé e todo o centro ali, a chamada Cracolândia, né, ali naquela região. Então a prefeitura espalhou essas pias, depois também álcool gel, máscaras, mas eu, para chegar até a região lá, hoje foi na Rua dos Timbiras, do 444, ali na região do centro, eu pude perceber que muitos moradores de rua, infelizmente, não estão utilizando as máscaras, né? A gente sabe que a própria população agora houve maior uso, e também as pessoas estão se acostumando a utilizar máscara, muita gente não gosta e, infelizmente, os moradores de rua, a maioria também não utiliza, alguns possuem, então há esse trabalho também de distribuição, mas, infelizmente, Lívia, não são todos que colocam as máscaras, né? Alguns exemplos também não são dados, então a população acaba seguindo o exemplo errado, né?
Marcelo, eu também sou testemunha ocular e vejo muitos deles sem máscara, também imagino como que deve ser a higienização, uma situação realmente muito difícil e que merece atenção. Obrigada, Marcelo.
Até mais, Lívia.
Até. Agora são 4h49. Um estudo do Ministério da Saúde indica diferenças marcantes do coronavírus no país e estima a doença em 4% da população. Os dados do inquérito sorológico revelam que a incidência da Covid-19 em áreas carentes pode ser o dobro das regiões ricas. O levantamento tem como base os números colhidos em 133 cidades brasileiras. O coordenador do estudo feito pelo Ministério da Saúde e reitor da Universidade de Pelotas, Pedro Alau, cita as desigualdades nacionais.
Mas esse 4%, ele é um somatório, uma média de 10% no norte, de 7% a 8% no nordeste, de menos de 1% no sul, de menos de 1% no centro-oeste, de cerca de 2% a 3% no sudeste. Então, quando a gente fala em 4%, a gente está falando de um país gigante, cujas próprias regiões já são maiores do que a maioria dos países da Europa e que estão em estágios muito divergentes da pandemia.
Em audiência na Câmara, Pedro Alau acrescentou que o norte do Brasil é a única região em que a curva do coronavírus se mostra decrescente. Já na cidade de São Paulo, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, detalha que o maior número de casos está na Zona Leste.
A Zona Leste da cidade foi a última a ter contato com a doença, mas é a região hoje mais acometida pela doença, 12,5. A região norte, a região sudeste, a região sul da cidade, que é uma região muito populosa, mas ela é muito espaçada, o território dela é muito grande, Padilha e Chinaga conhecem bem, e a prevalência total do município, então, de 9,5%, 1.160.000 pessoas.
O secretário Edson Aparecido explica que 17% das pessoas com coronavírus em São Paulo não têm nenhuma escolaridade. O coordenador de Vigilância em Saúde da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, considera os estudos indispensáveis para entender o avanço da Covid-19.
Nós repetimos com intensidade muito grande que a transmissão aérea ou aerógena poderia não acontecer. A própria Organização Mundial de Saúde está falando, opa, não é bem assim, precisamos nos debruçar e entender melhor essa realidade. As comunidades fechadas também é outro aspecto a ser considerado nesse momento. Ou seja, o aporte que esses inquéritos podem trazer, os aportes são muito, muito importantes.
Rivaldo Venâncio, da Fiocruz, aponta que os estudos sorológicos ajudam o poder público a adotar políticas de combate à doença. Ele defende ainda que o trabalho na população continue mesmo depois da pandemia do coronavírus. Agora são 4h52, vamos mudar de assunto. Para ajudar as mulheres a denunciar agressões, o Conselho Nacional de Justiça criou a campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. A repórter Karina Castilho traz a repercussão do assunto no interior de São Paulo. Vamos acompanhar.
A campanha nacional Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica está tendo muita repercussão no interior de São Paulo. Sobre este assunto, nós conversamos com as juízas de Assis, doutora Mônica Tucunduva e doutora Marcela Papa, que são representantes desta ação no Oeste Paulista. Elas destacam como funciona a campanha e orientam as mulheres que são vítimas de violência doméstica, principalmente neste período da pandemia do novo coronavírus. Para fazer uma denúncia silenciosa, basta apenas mostrar o sinal vermelho.
A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica é uma campanha que foi lançada pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. E ela consiste numa denúncia silenciosa em que basta fazer um X vermelho na palma das mãos, que pode ser feito com um batom, em que a mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, ela pode chegar comparecer a uma farmácia que esteja devidamente cadastrada e demonstrar esse sinal vermelho, que o atendente já vai saber que é um sinal código da campanha e que ela está, então, sofrendo algum tipo de violência doméstica. E esse atendente vai, então, chamar a Polícia Militar via 190 para essa mulher ter o atendimento necessário.
O número de violência doméstica aumentou muito com a pandemia do novo coronavírus. Essa campanha é uma ação justamente para coibir a violência contra a mulher?
A violência, é claro que ela já existe, a violência doméstica, mas nesse momento de isolamento social, da pandemia, houve um crescente número de casos de violência doméstica, exatamente porque muitas vezes o agressor, ele está dentro de casa com a vítima, e com a vítima dentro de casa com o seu agressor, ela às vezes não tem uma forma de fazer esse pedido de ajuda ou de pedir esse socorro. Então a campanha é mais uma forma então da mulher, com esse sinal vermelho na palma das mãos, comparecer à farmácia, que é um local neutro, ela pode ir lá comprar um medicamento, uma máscara ou algo de uso pessoal, que é um ambiente neutro, então ela vai poder fazer essa denúncia de forma silenciosa.
A farmácia que queira participar, ela basta assinar um termo de adesão, depois de ler uma cartilha e capacitar os seus funcionários e os atendentes. Porque necessita-se que o profissional seja capacitado para ele saber receber essa vítima, ele saber acolher, saber o que fazer de acordo com as circunstâncias que vão se apresentando no caso. É importante falar com relação à farmácia que eles não precisam se preocupar com relação a serem testemunhas em algum processo que venha a existir, né? E nem vão precisar acompanhar a vítima até a delegacia. Eles vão servir apenas de um canal que vai chamar a polícia para fazer a denúncia contra o agressor.
E tem algum custo para a farmácia participar dessa campanha? O que o dono da farmácia deve fazer?
Não tem custo nenhum. É uma questão de responsabilidade social mesmo das farmácias. Qualquer uma pode participar, desde que tenha essa capacitação aí para o atendente ou para o farmacêutico.
E para mais informações sobre esta campanha?
Para quem quiser ter mais informações, pode entrar no nosso perfil de Instagram oficial, que é @mm.justiça, e nós vamos fornecer todas as informações para que a farmácia possa se capacitar e também, se alguma vítima quiser, possa ter também acesso à sua cartilha da vítima para saber quais providências que ela pode tomar.
Doutora Marcela, a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica é apenas para a agressão física?
Não. Quando a gente fala de violência, a gente tem a tendência a achar que é só violência física, mas não é. Ela também pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência patrimonial. Então, tudo que agride, tudo que ameaça, ainda que não parta para a violência física, ele também entra como violência doméstica.
Em Assis e região, a sociedade tem aderido à campanha, tem participado?
Tem sim. A nossa região, Marília, Assis, tem sido assim, cidades que têm se empenhado, têm feito muitas ações no sentido de abraçar essa campanha, que é uma causa tão importante, né? A violência doméstica acontecendo dentro de casa, isso é um assunto muito sério, então a gente fica bem satisfeitas mesmo em ter tendo essa resposta da sociedade e eles estarem ajudando na divulgação, assim, é uma coisa que a gente fica muito grata.
Karina Castilho, de Marília, para a Rede Jovem Pan.
Ótima reportagem. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com 3 em 1 no comando de Paulo Matias e nosso time de analistas. Até amanhã, às 4 da tarde.
Jovem Pan, agora.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 9 31 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.